o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 231, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E nesse episódio de número 231, nós estamos aqui hoje com o pessoal do Minuto Econômico. Vamos então a eles. E aí, Renan, tudo bem?
Olá, Caio. Olá, pessoal do Terraço, tudo bem? Aqui é o Renan. Eu sou um dos cofundadores do Minuto Econômico. Atualmente eu faço economia aqui na Universidade Federal de Espírito Santo, e antes de tudo eu queria agradecer o convite, é uma honra imensa poder fazer parte de um dos meus programas prediletos nesse universo de podcast. Eu particularmente sou fã de carteirinha do Terraço, acompanho o blog há muito tempo, e com certeza uma parcela considerável da minha escolha em fazer economia também tem influência de vocês, então muito obrigado pelo convite.
Fala, Henrique, tudo bem?
Salve, Caio, salve ouvintes do Terraço Cast, tudo certinho com vocês? Eu sou Henrique Castilho, sou um dos cofundadores do Minuto, faço economia na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e assim, eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra participar aqui do Terraço Cast. Eu acompanho esse projeto desde o comecinho da minha graduação e contribui muito, né, pra minha formação, então eu gostaria de agradecer e vambora.
E aí, Matheus, tudo certo?
Fala, Kai, tranquilo? Me chamo Matheus Heller e sou estudante de economia da UFES e eu toco o barco aí com o pessoal desde maio de 2019, né, sendo eu um dos cofundadores do Minuto. E eu fiquei muito feliz pelo convite de participar aqui do Terraço Cast. Admiro muito o trabalho de vocês e agradeço a você aí pela oportunidade de estar aqui.
É isso, pessoal. Os meninos aí se apresentaram. Vamos então, sem mais delongas, para o primeiro assunto do episódio de hoje. Henrique, conta para os nossos ouvintes qual é a origem do Minuto Econômico.
Então, né, retomar essa trajetória do Minuto é até, de certo modo, emocionante, né? Porque, tipo, quando a gente para repensar o nosso maior período de crescimento, né, que foi em 2020, durante a quarentena, e a gente faz essa retrospectiva do nosso projeto, a gente vê que loucura, né, como que as coisas aconteceram muito rápido. Eu, o Matheus, o Renan, somos os cofundadores, junto com o Pedro, que é nosso amigo também, que hoje mudou de curso e não faz mais parte do projeto. Projeto, né? Tipo, não contribui com os conteúdos que a gente produz, mas ele tá em casa com a gente, né? Sempre. Mas a gente entrou no mesmo período na faculdade, né? Nós quatro entramos no 2019/1, primeiro semestre, né? Do ano de 2019. E assim, eu só conheci o Pedro, mas de resto não conheci o Renan, não conheci o Matheus. A gente não tinha essa noção de quem era quem. E a gente teve nosso primeiro contato lá naquele trote da faculdade. Eu até lembro que nesse dia eu conheci o Renan porque eu tava com a camisa do Barcelona e o cara é fanático pelo Barça, e a gente começou a trocar ideia. O Heller a gente conheceu depois, nos rolês da faculdade, né? E aí acabou que a gente se juntou e por semanas a gente ficava conversando, trocando ideia. A gente seguia uma galera aí que já é conhecida no Twitter, tipo o Nery, o Monastério, o pessoal do Terraço, o Mercado Popular, que em grande parte são as nossas influências, né? Por ter montado o projeto. E a gente ficava muito tipo, pô, muito massa o que o pessoal tá falando. A gente gosta muito dessa galera que a gente acompanha, mas assim, a gente vê que não é todo mundo que entende muito bem o que está sendo debatido, né? O que está rolando no debate público. O debate geralmente é muito engravatado, engomadinho. E aí a gente ficou nessa de, tipo, tentar trocar ideia, gente, tentar entender o que estava sendo falado. Até que surgiu a ideia da gente começar a escrever coisas para alguma rede social. A gente entrou em acordo que seria o Twitter, né? Que era onde a gente seguia toda essa galera. E aí a gente começou a escrever os textos, né? E, tipo, escrevia, na verdade, a gente escrevia thread, né? Em fio, no começo. Nossa primeira thread sobre regra de ouro lá em 2019. E assim, a gente se reunia e ficava trocando ideia e o projeto saiu muito daí, né? Da gente tentar criar essa motivação não só para estudar, mas para tentar deixar esse debate de economia mais a nível de graduação, porque não só a gente, né? Mas a gente percebia que uma galera da nossa sala que tava entrando na faculdade e às vezes, tipo, não entendia muito bem o que tava sendo falado. E aí, assim, a gente teve essa ideia, tiramos da cartola esse projeto e estamos elevando até hoje, né? O Minuto, se eu não me engano, surgiu em maio de 2019. Em maio desse ano a gente vai completar 2 anos, né, de projeto. É uma honra trabalhar com Matheus, Renan e com Pedro também por um longo tempo. Hoje a nossa equipe se expandiu. Hoje a gente tem 8 pessoas. Temos o Abel também, que é lá da UFES, faz ADM. Ele entrou um pouquinho antes da gente na UFES. Temos a Ana, o Ângelo e a Kailane, que eu acho que todos vocês aí conhecem, né? Que estão acompanhando esse podcast. Se não conhecerem, dá uma olhada lá no perfil do Minuto, porque a gente sempre marca ele nas postagens, esse pessoal na postagem, né? Então, assim, vocês podem conhecê-los via perfil do Minuto. E, assim, é uma honra fazer parte dessa equipe que só tá crescendo. A gente tá com novos projetos para 2021 e vamos tocando o barco e vamos ver o que vai rolar, né?
Sobre começar como grupo de amigos, o Terraço também começou dessa maneira. Em 2014, com o Arthur Solo, o Leonardo Siqueira e o Vitor Cândido, que inclusive estão até hoje na equipe, né? O Vitor, não preciso nem falar pra vocês, faz parte do trio favorito, tá aí toda semana. É muito bacana, embora um pouco em glória, né? Vamos aí admitir, a trajetória de correr atrás da tradução do Economês, né? Falar sobre temas que estão próximos das pessoas, embora não pareça que seja essa a realidade, né? Um pequeno caso aí, apenas para ilustração. Ah, mas vamos pegar um caso clássico aqui. Ah, o preço da gasolina tá variando muito. Ah, o governo deveria congelar esse preço. Teoricamente, se você falar que não faz sentido você congelar esse preço, que ele deve subir, quando ele está subindo, parece que você tá sacaneando as pessoas, né? Ah, mas o preço tem que subir. E aí, de repente, quando você lembra as pessoas que o preço variar, significa que ele também desce. Quando o preço cai, mas você não vê ninguém falando, né? Então, é o tipo de coisa que busca ir contra ideias muito simples e simplistas, que eventualmente toma muita pedrada, porque essas ideias simples e simplistas, tipo congelar preços, acabam sendo muito populares, né? As pessoas acreditam realmente que essas coisas vão dar certo, mas é uma questão que vale muito a pena, né? Economia, de vez em quando, parece algo distante das pessoas, e é bom ter parceiros, como o pessoal do Minuto Econômico, que nos ajudem nessa missão de mostrar que, na verdade, é algo bem mais próximo e poderia ser muito mais entendido pelas pessoas. Enfim, vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Matheus, para você que faz parte do Minuto Econômico, como é que você acha que há uma contribuição positiva para você e para quem participa?
Bom, produzir por um minuto é benéfico em vários pontos, né? No meu caso, particularmente, participar desse projeto me auxilia muito na graduação, porque os métodos convencionais de estudo nunca funcionaram comigo, né? Então, eu sempre precisei me esforçar muito para aprender um determinado assunto. Porém, o método de estudar um tópico e depois explicá-lo para uma pessoa, um colega, sempre foi algo que funcionou muito comigo, sendo, tipo, uma prática que melhora a qualidade dos meus estudos de uma forma expressiva. E o minuto, de certa forma, segue essa dinâmica, né? São alunos da graduação estudando economia e tentando explicar da forma mais simples possível para a sociedade, né? Explicando de uma forma que todos consigam ler e entender o que está ali. Sempre ter seu entendimento distorcido, né? Por causa do Economês. Então, acaba que no processo de produzir um material para um minuto, eu acabo ajudando minha formação na UFES. E essa necessidade de trazer temas atuais para um minuto, nos faz sempre estar olhando para o que está sendo produzido na margem, né? Pois a gente sente que muitos centros de economia estão tanto quanto desatualizados, né? Para dizer assim, sobre o que é de atual na academia. E então os alunos desse centro acabam tendo dificuldade para acessar esse tipo de material. E sinto que nosso trabalho ajuda nesse âmbito, né, de conectar o que está sendo produzido na academia com um aluno de graduação e também de aproximar a academia com o cidadão normal, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas que não são da área falando de uma forma como se a ciência econômica fosse algo muito distante da sociedade em si. Então acaba que nesse processo todo, todas as partes saem beneficiadas. E eu acho que um dos impactos do Minuto também é a rede de networking que a página nos proporcionou, né? Nosso trabalho acaba sendo reconhecido por vários economistas de nome por aí, né? Isso acaba consequentemente nos dando alguns contatos importantes, que pode acabar nos proporcionando várias oportunidades no futuro, né? Tanto para o Minuto quanto para os participantes dele.
Existe aquela velha frase: você aprende mais quando ensina do que quando está aprendendo. Se for bem olhar, a responsabilidade que se tem de conectar as pontas, conteúdo e aprendizagem, é muito enriquecedora. E esse tipo de produção de conteúdo, seja ele de um objetivo um pouco mais focado em aspectos mais acadêmicos da fronteira do conhecimento e tudo mais, como é o caso dos meninos do Minuto Econômico, ou de algumas questões que estão próximas das pessoas e elas acabam não reparando tanto assim, como é o caso um pouco mais do Terraço Econômico, é o tipo de coisa em que, quando é feita, crescem todos, né? Quem assistiu aí a nossa sequência de lives no ano passado deve ter reparado, até imaginado, ah, nossa, mas o Caio fala isso toda vez, é pra agradar o convidado, mas não é isso. Eu realmente, e nós todos do Terraço Econômico estamos nessa mesma vibe, toda vez que a gente vai produzir um conteúdo nessa direção, acaba sendo um aprendizado adicional. E é muito legal, é realmente uma troca de informações. Parece que não, parece que só estamos nós aqui emitindo as mensagens, levando as mensagens até vocês, mas de fato é um aprendizado mútuo, principalmente quando envolve feedback das pessoas que acompanham o conteúdo que está sendo gerado. E é claro, networking também importa muito. Participar de movimentos, entidades, sites e afins permitem que se expanda muito não só os seus conhecimentos, como que a gente estava falando até agora, como também sua rede de contatos. E isso faz uma diferença danada ao longo do tempo. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Renan, qual o impacto o Minuto Econômico pretende deixar para quem o acompanha?
Bem, Caio, eu acredito que a mensagem que a gente quer passar e o impacto que a gente quer deixar enquanto Minuto Econômico tem uma relação muito grande com o próprio início do projeto. Como o Henrique bem disse, o Minuto ele é fruto de uma própria demanda que a gente tem enquanto estudantes de economia. É bem normal, a gente sentiu isso na pele, quando você começa um curso de economia ou simplesmente quando você começa a se interessar por economia, há uma lacuna muito grande entre o que é debatido no que as pessoas costumam chamar de fronteira do conhecimento e, claro, até mesmo no debate público mais conjuntural que passa no jornal, na internet, na televisão, das pessoas que simplesmente são interessadas ou estão na graduação. E o foco do Minuto, o nosso objetivo sempre foi, sempre vai ser, diminuir um pouco essa lacuna. Ela é, de alguma forma, até natural, que, bem, existe sim um grau de complexidade em estudar economia. A gente está falando de especialistas e muitas vezes interessados, curiosos e graduandos. Então essa lacuna ela vai existir de alguma forma, mas muitas vezes essa lacuna ela é tão grande que os debates são praticamente opostos, né? O debate mais acadêmico está falando de X e nas salas de aula a gente está falando de Y. Então o nosso objetivo sempre foi aproximar esses dois mundos, porque, bem, a gente acredita que aproximar o debate que se dá mais entre os especialistas e o mundo real das pessoas reais, ele tem frutos muito positivos. O debate ele se torna muito mais rico, porque a gente acredita que fazer ciência não é só falar entre uma bolha. É importante que isso fure, que isso chegue nas pessoas. A gente tem esse foco, esse objetivo. E, bem, a gente, para isso, a gente já, por exemplo, tem um podcast que a gente gravou no ano passado, vários textos que a gente já fez, várias threads falando sobre assuntos mais conjunturais e assuntos que são estudados no universo da economia. Então, esse é um objetivo bem claro que a gente tem enquanto Minuto Econômico. E, além disso, a gente, mais recentemente, vem trabalhando muito em um público que, de alguma forma, a gente também faz parte. No Minuto, a gente, hoje atualmente, somos em 7, e nenhum de nós somos, por exemplo, de centros tradicionais de economia. Ninguém, por exemplo, estuda no Rio, em São Paulo ou em Brasília, que, bem, são os centros mais tradicionais de economia. Então, a gente percebeu que, sim, existe uma lacuna muito grande entre centros mais tradicionais e esses centros que não são tão reconhecidos no debate mais acadêmico brasileiro. Então, bem, a gente, de alguma forma, tenta ajudar pessoas que, assim como nós, buscaram fazer a graduação em economia. Por exemplo, a gente tem uma série de indicações de manuais nas nossas redes e a gente percebeu que isso pode trazer um resultado muito interessante, porque, bem, quando a gente fala dessa diferença, ela muitas vezes se dá em detalhes e a gente não se toca muito. Por exemplo, talvez no seu ciclo isso seja comum, mas falar inglês no mundo real não é tão comum assim. E, bem, A gente sabe que muitos conteúdos, muita produção e economia se dá em inglês. Muitos livros de economia são em inglês. Então, bem, uma pessoa que está começando o curso agora, ela pode ter esse choque e isso pode desanimar ela. Então, o nosso foco é tentar, de alguma forma, auxiliar pessoas que estão começando agora, porque a gente acredita que quanto mais gente fazer parte desse debate, isso cria um ciclo virtuoso, né? Porque, bem, como a gente foi influenciado pelo Terraço e por outros grupos, como o Mercado Popular, a gente também deseja que, daqui a alguns anos, outras pessoas busquem compartilhar o que elas estudam em economia, assim como a gente faz hoje. Porque eu acho que esse ciclo virtuoso ele faz todo mundo ganhar. E esse é talvez a mensagem que a gente, enquanto Minuto, quer passar pra frente.
Interessante essa lacuna a ser preenchida que você elencou, Renan. O espaço entre a parte acadêmica e a parte real, né? A parte da economia real, o dia a dia das pessoas. Isso é muito positivo, que passa a ser um informativo muito legal sobre o que se passa, como você mesmo disse, na fronteira do conhecimento. E essa outra questão também que você elencou, de estar em centros não tão centrais, né? Que não são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, também é muito positivo, porque economia tem no país inteiro, né? Cursos de economia tem no país inteiro e certamente tem muita gente interessada em todo canto, não só nesses centros aí mais destacados, né? Por assim dizer. E, no final das contas, quanto mais gente ajudando a traduzir esses conteúdos, e até uma pequena piada, né? Você falou, ah, a gente ajuda a traduzir algumas coisas do inglês, que isso pode ser um desânimo, mas quanto mais gente ajudando a traduzir esses conteúdos do inglês e do economês, melhor e mais agregador se torna esse campo de pessoas interessadas nessa área. E cá para nós, né? É muito melhor fazer esse trabalho, que a gente já foi dito aqui neste episódio, que é um trabalho meio inglório, de vez em quando toma muito mais pedrada do que deveria, do que ficar dando carteirada de entendido por aí e não explicar nada do que fala. Só falar assim, ah, você é ignorante porque não sabe tal coisa, mas não explica nada. Enfim, né? Crítica velada feita. Vamos então caminhando para o final desse episódio 231. Antes de encerrar, eu só gostaria de reforçar o recado, que é o que eu faço em todos os episódios de entidades, movimentos e tudo mais. Faça parte, se você puder, desse tipo de coisa, de entidades, organizações e tudo mais que tiver extra classe, sobretudo se você tiver ainda na graduação. Porque você aprende muita coisa que você não vai ver em sala de aula e isso é muito enriquecedor. E também, como foi citado aqui nesse episódio, você também acaba expandindo sua rede de contatos. E esse é o tipo de coisa que com certeza você não vai aprender só na sala de aula. A sala de aula é importantíssima, é importante você ter o conhecimento técnico, mas é um plus, uma questão muito importante também, você ter esse contato um pouco maior com o mundo real. Algumas pessoas vão achar meio chato esse pedaço, né? Falar que a sala de aula não é conectada com o mundo real, mas eu acredito que vocês todos vão entender da maneira mais positiva possível como essas coisas são agregadoras de fato e não são excludentes em relação à sala de aula. Então, vamos nos despedindo dos nossos convidados do episódio de hoje. Muito obrigado, Henrique, e até uma próxima.
Então, novamente, muito obrigado, Caio, pelo convite. Adorei participar do podcast. E para o pessoal que está ouvindo a gente, aproveita e segue lá todo mundo do Minuto no Twitter. Nossos arrobas estão na primeira thread que está fixada no perfil do Minuto, @minhoeconômico. Segue a galera lá e é isso. Valeu.
Valeu, Matheus. É isso aí. E logo, logo, quem sabe, vocês estão aqui de novo.
Então, Caio, queria agradecer a você e ao pessoal do Terraço pela oportunidade de estar aqui e peço a todos os nossos ouvintes aí que nos acompanham nas redes sociais e continue ajudando o Minuto a crescer, né? Esperamos trazer muitas novidades legais aí nesse ano de 2021. Então é isso, um abraço e valeu!
E Renan também, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, como um todo do Minuto Econômico, pela participação neste episódio 231 aqui do nosso Terraço Cast.
Bem, antes de tudo eu queria agradecer novamente o convite, Caio, foi uma honra imensa poder estar aqui. Com certeza o Terraço Econômico é uma grande influência do Minuto, então a gente está bem feliz de poder estar divulgando um pouco do nosso trabalho. E para finalizar, eu queria convidar todo mundo que acompanha o podcast a seguir a gente nas redes sociais. O Minuto ele é bem ativo no Twitter, no Instagram, é só pesquisar lá, @ominhoeconômico. A gente também gravou uma série de podcasts no ano passado, falando um pouco sobre os desafios do Brasil frente à pandemia de coronavírus. A gente inclusive entrevistou o Arthur Lula, né, que é um membro do Terraço Econômico, foi um bate-papo bem legal. Então, fica o convite, muito obrigado e quem sabe até a próxima. Valeu, Caio.
Então é isso, pessoal. Aproveita aí, você que está acompanhando esse episódio de podcast, assim que acabar, já vai lá procurar as redes sociais. O pessoal é bastante legal, colocam conteúdos muito bacanas, tem umas threads muito boas aí sobre economistas, sobre áreas do pensamento da economia, também sobre alguns tópicos mais diretos, né, o que é inflação e tal. É bem legal, vale muito a pena, procurem aí, verifiquem todos os conteúdos que tem bastante coisa legal. Vamos então para os recadinhos finais que você já está acostumado, né? Você que nos acompanha, dando uma voltinha de carro, porque, enfim, teve um dia não muito bom e não está querendo chegar em casa ainda. Você que nos acompanha no intervalo do home office, você que nos acompanha no transporte público, indo ou voltando do trabalho, você que nos acompanha dando uma volta de bike, correndo na esteira, indo na academia, enfim, independente de como você faz para acompanhar esse podcast, independente de como você chegou até aqui, eu, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, faço um agradecimento a você. Porque, afinal de contas, se não fosse a sua audiência e também o seu feedback, nós não estaríamos compenetrados a retornar aqui todas as semanas, às terças-feiras, com convidados especiais sobre temas especiais e às sextas-feiras com a nossa equipe, comentando o que se tem de mais relevante e importante em economia, política e assuntos afins para que você fique por dentro das coisas. Se você gosta desse podcast ou se você ouviu pela primeira vez agora e gostou, passa adiante, manda para os seus amigos, para suas amigas, parentes, manda para todo mundo. E se você achar que é encheção de saco ficar mandando o podcast por aí, tem uma outra maneira muito legal que você pode nos ajudar, que é entrar aí no seu agregador de podcasts que você está ouvindo agora e nos avaliar positivamente. Isso já ajuda marginalmente com que mais pessoas acabem tendo acesso ao conteúdo do TerraçoCast. E ficamos gratos aí desde então por você estar ouvindo, se você eventualmente repassar esse podcast e também se você nos avaliar positivamente aí no seu agregador. Relembro que aqui na descrição do nosso episódio, já falei, tem mais de 2.000 pessoas que baixaram. Se você ainda não baixou, não precisa ficar triste, não precisa mandar mensagem pra gente dizendo que você tá chateado. Só olha aí na descrição desse episódio que vai ter um link para o nosso e-book 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje. Tá numa linguagem bem direta, bem tranquila, bem fácil de entender. Se você ainda não entende sobre alguns aspectos básicos de economia e gostaria de entender, ele é uma boa. Se você já entende sobre economia, mas não sabe como é que você vai explicar lá pro seu tio no churrasco, que às vezes tá falando, ah, mas tem que congelar preço mesmo e tudo mais, também é uma maneira muito boa e muito didática. Vai lá nesse link, coloque seu nominho, seu e-mail e faça o download, né? Como dito, mais de 2.000 pessoas já baixaram e modéstia à parte, porque sou um dos autores deste livro, ele ficou bem legal, vale a pena, vai lá conferir. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes, nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, é só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar por aí. E é claro, não se esqueça que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que a época pandêmica em que vivemos ainda demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.